Audiobook grátis apresenta. Enquanto Viriato se demorava na Ilha Sagrada de Achale, no enlevo daquele amor que o fortificara na sua missão heróica, os três companheiros deixaram-se ficar no Vale de Calipo à frente dos mil soldurios, em uma inatividade impaciente e desgostosos por verem tão repentinamente terminada a guerra contra os romanos. Estavam acostumados a uma vida agitada de aventuras, ao prazer do saque, às grandes emoções entre a posse de riquezas repentinas e a morte custava-lhes a voltarem bruscamente aos costumes da paz, ao respeito forçado da vida e da propriedade. Preocupados do mesmo pensamento, careciam de comunicar entre si os seus intuitos, tinham receio de serem espiados, de que os soldurios descobrissem em suas palavras qualquer hostilidade contra Viriato. Então Ditalcon disse para os outros dois companheiros, que vá cada um de nós por diversos caminhos ter a caverna que está entre o promontório Sepressico e o rio Calipo. Aí, sem sermos vistos nem ouvidos, poderemos falar à vontade, e resolvermos sobre a situação que nos espera. Andaca e Minouro abraçaram o alvitre, e assentaram o dia do encontro na caverna das fadas, ao alvorecer. Então teriam tempo para falar à vontade e à larga. Dos três companheiros de Viriato, Ditalcon era o mais velho, e até muito separado em idade. Era um homem alto e enxuto de carnes, de ossadura forte e, embora guerreiro destemido, nunca tinha perdido o porte aldeão, e mesmo um certo amor pelos trabalhos da lavoura. O rosto sobre o comprido e de faces cavadas, tinha uma carnação rubra tostada, sobre que assentava um nariz afilado, e uma boca desdenhosa, a que dava um ar irônico um golpe que recebera na desastrosa batalha de Tribola. Os olhos eram garços, entre o azul e verde, lembrando pela forma da cabeça o tipo do africano branco berber. Falava cadenciadamente como sentindo a própria autoridade, porque era ouvido sempre atentamente, quando contava memórias de cidades destruídas, do tempo das guerras cartaginesas dizia-se que na mocidade viajara até a Britânia e a Galia, e envolvia-se de uma atmosfera de oráculo, pretextando ora descontentamento dos homens e das coisas, por forma que inspirava desalento em volta de si, ora cobertava os seus desânimos repentinos com uma isenção de todas as honras e riquezas. Minouro, que era muito mais novo do que Ditalcon, admirava-o profundamente, e tratava-o pelo nome de mestre, lamentando que ele não fosse um druida. Por uma lisonja petulante e insistente, veio a elaquear Ditalcon, levando-o na direção e intuitos que lhe sugeria. Minouro não era corpulento, era de uma estatura média que o não destacava do comum da outra gente, mais a cara redonda, o nariz curto, e os pequenos olhos que nunca fitavam de frente, denunciavam o tipo do pequeno ambicioso do poder, do intrigante que trabalha pelo ideal da sua personalidade, servindo todos os partidos conforme as necessidades da sua elevação. Era como um fermento pútrido, exercendo uma ação decomponente e incessante. Viriato confiava em Minouro, pelo seu caráter de homem prático, e especialmente pela consideração que lhe ligava de Ditalcon. O outro companheiro, Andaca, era mais fantasista, mais generoso, como Minouro admirava também profundamente de Ditalcon, acatando-o mesmo quando este o censurava pela audácia das suas ideias, ou arrebatamento impulsivo das suas determinações. Andaca era homem novo, destacava-se entre os outros cavaleiros pelos seus cabelos louros, que lhe cobriam quase a testa e que separava para um e outro lado em uma marrafa característica e inconfundível. A barba era espessa e também loura, a qual com a tez fortemente córada e os olhos azuis, faria crer um tipo das Candia perdido entre as tribus lusitanas de olhos e cabelos castanhos. Era sóbrio, e desinteressado sonhava com os tempos do caído druidismo, e teria sido um bardo arrebatador para doutrinar os povos se tivesse nascido em uma melhor época, menos perturbada ou mais crente. Quando regressava dos combates e correrias em que se sentia viver, era-lhe indiferente a distribuição dos despojos se não tomava parte nos saques das cidades romanas, e quando depunha a espada e o escudo era para estar deitado sobre a relva ou nas penedias, em decúbito dorsal, cismando como um vate. Minouro a pouco e pouco fora influindo no seu espírito, dominando-o, e pelo poder de o revocar a energia, exercia um predomínio completo sobre a sua vontade. Partindo em direções diversas, os três companheiros de Viriato encontraram-se ao alvorecer à boca da Caverna das Fadas, alguns estádios longe do mar, mais dentro da qual rebentavam as ondas nas grandes tempestades da costa. Aí, no escarpamento marítimo do promontório Seprecico, é que se observava bem o trabalho das vagas, que pelo aglutinamento das areias moventes de uma praia que se foi alteando pelo decorrer dos séculos, formou com calcário altíssimos taludes, ou dunas, defendendo o Vale de Calipo. Mas por seu turno em toda a extensão da costa desde o promontório Seprecico até ao rio Calipo, o mar recomeçou o trabalho de erosão abrindo numerosas cavernas, destacando-se entre todas a mais profunda e misteriosa, a Caverna das Fadas. Contam as vozes do povo que algumas dessas cavernas foram abertas pela mão do homem, quando ainda ele não conhecia os metais, e viera descendo da primitiva estação que fizera em escala bis, até por estabelecimentos sucessivos chegar ao Vale do Tago. Na Caverna das Fadas entraram os três companheiros de Viriato maravilhados pela extensão do subterrâneo, em um solo plano e profundo com abobada hemisférica, desembocando em uma galeria, aonde já os raios do sol nascente não chegavam, e aonde se ocultavam numerosos esqueletos como em necrópole de uma remotíssima idade. A curiosidade não os levou a entrarem lá dentro vai, a boca da caverna, antes de começarem a conversa para que vieram. Não podiam eximir-se à observação de coisas que parecia extraordinário encontrá-las naquela solidão ignorada de todos. De Talcon, levantando do chão uns fragmentos de barro cozido, e mostrando-os aos companheiros, quem é que pode explicar como esta louça veio parar aqui? Em Ilierna eu vi louça igual em tudo a esta aí até na Bretanha, seriam o mesmo povo? Inquiriu Andaca imaginoso e levantando do chão numerosas contas de cor esmeraldina e esverdeadas, que estavam espalhadas pelo chão, como se formassem outrora vistosos colares, continuou observando, mas estas contas desenfiadas tenho-as encontrado em outras cavernas da Lusitânia, em que nos temos refugiado nestas correrias contra os romanos. Quem tivesse tempo para juntá-las e formar com elas um colar para oferecer a Lisia por ocasião do seu casamento com Viriato. Ao proferir este nome, os três companheiros entreolharam-se subitamente, suscitados pelo pensamento que ali os trouxera. E Minouro atacou o assunto, o casamento de Viriato. É isso o que nos obrigou a virmos aqui. Ele quer agora a paz com Roma, para gozar tranquilamente a sua vida de casado e mandando cada um para sua casa. Lá se vão os nossos comandos, todo o nosso valimento, e mesmo os nossos recursos. De Talcon atalhou, Viriato é sincero, ele não aceitou ser rei da Lusitânia, como lhe propôs Serviliano. Mas, depois de casado, não quererá ele dar à mulher um trono? E com os filhos formar uma dinastia? Andaca interveio, em todo caso, nós somos uns instrumentos passivos dos planos ou das ambições de Viriato e isto não deve, não pode ser. De Talcon, retomando a sua autoridade e ascendente moral, a paz com que Viriato se lisonjeia, é um engano. Roma ratifica paz. Assignada por Serviliano, mas como vê no Manfia em revolta, o ae mandando. Mais tropas para a Hispania Citerior. Ainda neste ano de 613 chegou o cônsul Quinto Pompeu Rufo, com Quinto Servilio Cepio para continuar essa guerra desesperada que dura já desde 611. Os numantinos não sucumbem, são dos que morrem mas não se rendem, eles são verdadeiramente lusitanos, e Roma sabe o melhor do que ninguém. Por isso, se vos faz falta a guerra, aí a tereis, segundo as minhas previsões, e eu sou homem para me ufanar de ter dito algumas verdades ao mundo. Agora, o que aqui vos confesso é que estou cansado de guerras. Por uma causa sem fundamento. Sem fundamento? Acudiram Minouro e Andaca, com surpresa. Sim, porque nós os lusitanos nada temos com esse povo primitivo que antecedeu na península o Ibero, que o veio repelindo para as bordas do mar. Viriato sonhou esta divisão entre o Lusitano e o Ibero, quando tudo isto é seu Tibérico, e deve formar uma só pátria, a que bastaria por ora a constituição municipal que Roma nos impõe. Minouro apoiando-se na afirmativa de Ditalcon, eu vou me convencendo disso porque para sermos uma nação lusitana. Como dizes, não temos diferença de raça aí pelo que tenho observado. Nestes 9 anos de campanha pela Hispânia Citerior e Ulterior, também não vejo montanhas que limitem os nossos territórios, nem rios que nos sirvam de fronteiras separativas. Nestas condições, uma pátria lusitana é uma criação de fortes peitos, obra de homens, e sustentada apenas pelo prestígio das suas espadas. Nós mesmos obedecendo a este impulso fizemos do pastor Oriato Viriato que não quis o cetro deste novo reino. Andaka, sugestionado pelo argucioso Minoro, e acreditando nas palavras Digitalcon, para que esta Espanha unida entre na civilização moderna, como Roma atingiu no mundo e como Noa quer transmitir, só temos um passo a dar, e digo com sinceridade, renegar a pátria lusitana, no meio disto tudo, disse Digitalcon, em um dos seus momentos de pessimismo que o atacava, para mim só me bastam 7 palmos de terra. Andaka, passando com os dedos inconscientemente pela barba loura. Parecia que era impelido para o mesmo desalento Minoro e que se mostrou alegre, deixemos vir para nós os acontecimentos. A tranquilidade de Viriato. Não será por muito tempo nem me parece que a sua obra tenha estabilidade. E recomeçando os romanos a guerra, porque o senado que ratificou esta paz é o mesmo que aprovou a traição de Sérvio Galba há 10 anos, Viriato tem de vir a campo. E nós cá estamos para dirigirmos as coisas como entendermos. Ficamos nisso. Conclamaram os outros dois, levantando a mão direita. O Sou e a Pino e montando silenciosamente os cavalos que andavam pastando entre as ervas marinhas, dispersaram-se rapidamente em direções diferentes, para reaparecerem desencontradamente no Vale de Calipo.